Boa tarde a todos. Agradeço a presença do presidente da Câmara Municipal de Carambi, Diego Macedo. É um prazer ter a Vossa Senhoria aqui no plenário nosso. Obrigado pela presença, senhor presidente. Esteja à vontade. Rogando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Nomeio o vereador Joel Elias Fadel como primeiro secretário em ad hoc e o vereador Gerson Sutil como segundo secretário em ad hoc. Solicito ao senhor primeiro secretário a proceder à leitura da ata da sessão ordinária anterior.
Ata da 2.339ª sessão da Câmara Municipal de Castro. Aos 8 dias do mês de março de 2017, às 14h10, no plenário desta Casa Legislativa, sob a presidência do vereador José Otávio Nocera, secretariado pelos vereadores Maria de Fátima Bartentão Castro e Maurício Cusdra, são iniciados os trabalhos, realizando-se a 2.339ª sessão ordinária desta Câmara Municipal. Ao abrir a presente sessão, o senhor presidente solicitou a todos que ficassem em pé para que entoarem o hino nacional. Leitura da ata da sessão ordinária anterior, que foi aprovada por unanimidade sem restrições. Expediente. Ofício 024/2017 do Prefeito Municipal, encaminhando o projeto de lei complementar para apreciação dos vereadores. Projeto de lei complementar número 2/2017 do Prefeito Municipal, que institui o regime diferenciado de parcelamento para dívidas tributárias ou não, de grande vulto e estimula a denúncia espontânea. Projeto de lei número 9/2017 do vereador José Otávio Nocera, que denomina a rua José Totti, o prolongamento da rua Erna Ana M. Laroca e sua paralela Pascoal Amato, a qual dá acesso ao Lacruste 2, Vila Frei Matias. Projeto de lei número 12/2017 do vereador Rafael Castren Habers, que dispõe sobre o desembarque de pessoas do sexo feminino em período noturno no serviço de transporte público coletivo nesta cidade. Correspondência do superintendente regional, gerente de filial e auxiliar operacional da Caixa Econômica Federal, em Ponta Grossa, comunicando a liberação final de recursos referente ao contrato de financiamento 0353536/22/2012, pavimentação dos bairros Jardim Baili, Morada do Sol 5 e Termas Riviera. Programa Protransporte PAC 2, assinado em 1º de março de 2012, no valor de R$ 76.735,22. Dispõe online na pasta para vereadores. Correspondência da presidência do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando sobre a liberação de recursos financeiros para o município de Castro, provenientes do citado fundo através da cota 01, em 16 de fevereiro de 2017, no valor de R$ 353.750,27. Disponível online na pasta para vereadores. Balancete financeiro desta casa, assinado pela contadora desse legislativo, referente ao mês de fevereiro do corrente. Requerimento número 14/2017, do vereador Maurício Cusdra, que requer que seja oficiado ao prefeito municipal, solicitando cópia de documentos referentes a terrenos irregulares. Requerimento número 15/2017, vereador Herculano da Silva, que requer voto de congratulações às mulheres pela comemoração do seu dia, 8 de março. Requerimento número 17/2017, da vereadora Maria de Fátima Bartentão Castro, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e ao secretário municipal de obras, solicitando informações e esclarecimentos sobre a colocação de academias ao ar livre. Requerimento número 18/2017, do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva, que requer abono de falta da sessão ordinária de 8 de março de 2017. De acordo com o previsto no artigo 89, inciso 1º do Regimento Interno desta Casa, que prevê justificação de falta por doença. Indicação número 19/2017, do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que indica ao prefeito municipal a necessidade de cascalhamento e patrulhamento da estrada da Campina das Pedras, sentido lago. Indicação 22/2017, do vereador Luiz César Canha Ferreira, que indica ao prefeito municipal a necessidade de manilhamento na rua Valdivina Rodrigues dos Santos, Jardim Arapongas. Indicação 26/2017, do vereador Joel Elias Fadel, que indica ao prefeito municipal a necessidade de urgente iluminação pública na avenida Arthur Lehaut e nas ruas Carlos Ernesto Kugler e Dr. Ricardo Nardim Cardoso, que dão acesso ao Jardim Alvorada 1 e 2. Indicação 38/2017, do vereador Gerson Sutil, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura e Logística a necessidade de alteração de fluxo de trânsito da rua Jerônimo Cabral Pereira do Amaral. Indicação 44/2017, do vereador Paulo César de Farias, que indica ao prefeito municipal e à secretária municipal de saúde, sugestão para a criação de um centro de atendimento de saúde para crianças e adolescentes nessa cidade. Indicação 47/2017, do vereador Dirceu Ribeiro, que indica ao prefeito municipal a necessidade de recapeamento asfáltico ou execução de operação tapa-buracos nas ruas José Antônio Pligare Teles, Venâncio Lopes, Nelson Ivanoski, Carlos Edson Martins de Oliveira e final da rua Eduardo José de Quadros, esquina com Cida de Anton Gil, no Jardim Primavera. Indicação 48/2017, do vereador Miguel Zadi Neto, que indica ao prefeito municipal a necessidade de providências na rua Renato Menarim, próximo ao condomínio Vivace. Indicação 50/2017, do vereador Rafael Casper Habers, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura e Logística a necessidade de melhorias na estrada Capão Alto. Esgotada a matéria para o expediente, o senhor presidente convidou os vereadores Maurício Cusdra e Maria de Fátima Bartantão Castro para que fizessem uso da tribuna conforme inscrição para o pequeno expediente, tendo concedido a cada um o tempo de 15 minutos. Ambos os vereadores discorreram sobre o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, fazendo uma homenagem às mulheres. Em continuidade, procedeu-se à chamada, constando-se a presença de todos os vereadores, exceto do vereador Antônio Cirei Alves da Silva. Havendo número legal, passou-se para a ordem do dia, ocasião em que o senhor presidente encaminhou o projeto de lei complementar número 2/2017, bem como os projetos de lei número 9 e 12/2017, aos membros das comissões permanentes para emissão de pareceres. Também encaminhou os projetos de lei referentes ao plano diretor aos componentes da comissão especial para estudo do referido plano. Discussão e votação única dos requerimentos número 9, 10, 12 e 13 de 2017, que ingressaram no expediente da sessão ordinária de 22 de fevereiro do corrente, os quais, em discussão e após em votação, foram aprovados por unanimidade. Discussão e votação dos requerimentos número 14, 15 e 17 de 2017, que ingressaram no expediente desta sessão ordinária, os quais, em discussão e após em votação, foram aprovados por unanimidade. Discussão e votação única do requerimento número 18/2017, que também ingressou no expediente desta sessão ordinária, o qual, em discussão e após a votação, foi aprovado por unanimidade, tendo sido abonada a falta do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 2/2017, com parecer favorável das comissões permanentes de Constituição e Justiça, Saúde e Assistência Social. Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 4/2017, com parecer favorável das comissões permanentes de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento. Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 7/2017, com parecer favorável das comissões permanentes da Constituição de Justiça e Finanças e Orçamento. Em discussão, fez uso da palavra o vereador Paulo César de Farias, solicitando vistas desta proposição para maiores estudos. Desta forma, o senhor presidente concedeu ao vereador solicitante o prazo de 5 dias para vistas, retirando o projeto de lei número 7/2017 da ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 8/2017, com parecer favorável das comissões permanentes de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamentos. Em discussão e após a votação, foi aprovado por unanimidade. Lei número 10/2017, com parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, mencionando a existência da lei estadual referente ao assunto. Em discussão, fez uso da palavra o vereador Rafael Casper Habers, solicitando vistas desse projeto, a fim de que se possa assistir à explanação da ONG Organização Norte-Oriental, UESOS, Coalizão Não Fracking Brasil, que fará uma exposição sobre o tema desta proposição. Desta forma, o senhor presidente concedeu ao vereador solicitante o prazo de 5 dias para vistas, retirando o projeto de lei número 10/2017 da ordem do dia. Não havendo mais matéria a deliberar-se na ordem do dia, e antes de deixar livre o uso da palavra, o senhor presidente lembrou aos vereadores do convite da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para a audiência pública em que ocorrerá o debate do projeto de lei número 527/2016, que altera os limites da área de proteção ambiental da Escarpa Devoniana, que se realizará em 10 de março, às 9 horas, no Cine Teatro Ópera, em Ponta Grossa. Em seguida, ficou livre o uso da palavra a cada vereador que quisesse se manifestar, tendo feito uso da mesma, os vereadores Gerson Sutil, Herculano da Silva, Maria de Fátima Bartão Castro, Joel Lias Fádio, Rafael Caspen Habers e Miguel Zadi Neto. Não havendo mais vereadores querendo se manifestar, o senhor presidente, agradecendo a presença e colaboração de todos nesta sessão e convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá em 15 de março do corrente, à hora regimental. Encerrou a presente sessão e, para constar, eu, Maria de Fátima Bartão Castro, primeira secretária, determinei fosse lavrada a presente ata, que vai assinada pelo senhor presidente e vereadores presentes.
Iniciando, então, o expediente, eu coloco à discussão a ata que acaba de ser lida. Para encerrar a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade. Peço aos senhores secretários a procederem à leitura do expediente de hoje.
Ofício número 53/2017 da Procuradoria do Município. Pedimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para apreciação desta Casa de Leis, em caráter de urgência, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o seguinte projeto de lei número 13/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$100 mil e da outras providências. Cordialmente, Moacir Elias Fadio Júnior, Prefeito Municipal. Ofício número 7/2017, encaminhando a resposta à indicação número 13/2017 do vereador Antônio Sirley Alves da Silva, informando que a reforma do ginásio de esportes Plirminarim e sua quadra externa já está sendo providenciada, assinado pelo senhor Paulo Roberto Nocera, secretário municipal de Obras e Serviços Públicos. Ofício número 31/2017 do Poder Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei número 6/2017, sancionado com lei municipal número 3.333/2017. Comunicação deliberação de recursos referente à execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Programa Nacional de Alimentação Escolar e Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, disponível na pastas dos vereadores. Convite. Em continuidade às propostas feitas pelas entidades, o Fórum de Entidades convida para apresentação e debate sobre o tema Segurança Pública no Município de Castro, diagnóstico da situação atual, propostas e estratégias de ação. Data, 16 de março de 2017, local Sindicato Rural de Castro, endereço Rua Omar Martins, 1017, horário às 20 horas. Requerimento número 16/2016, súmula. Solicita informações quanto ao cumprimento do artigo 3, inciso 3º do artigo 122 da Lei Orgânica Municipal. Senhor Presidente, o vereador que o presidente subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, solicita que seja oficiado o excelentíssimo prefeito municipal Moacir Elias Fadio Júnior para que encaminhe esta Casa de Leis a remessa das seguintes informações referentes ao cumprimento do inciso 3º do artigo 22 da Lei Orgânica Municipal de Castro. O Executivo Municipal está cumprindo a lei em questão? 0,7% do orçamento anual está sendo aplicado na aquisição de uniformes escolares e material didático para alunos da rede municipal de ensino? Em caso afirmativo, de forma discriminada, como foi ou será gasto tal montante? Porque os alunos das escolas municipais continuam sem uniformes. Em caso negativo, para onde foi destinada a verba prevista para uniformes e material didático? Quanto será investido em material didático para alunos da rede municipal do ano 2017? Quanto será investido em uniformes para os alunos da rede municipal do ano 2017? Quando os alunos do município poderão contar com uniformes cedidos gratuitamente pelo município? Para o Executivo Municipal, a uniformização das escolas municipais é prioridade. Justificativa. As informações, ora solicitadas, são indispensáveis para que esta Câmara Municipal, nos termos de que se preceitua o artigo 31 da Constituição Federal, exerça sua função fiscalizadora dos atos do Poder Executivo. Também nosso dever, devido ao cargo que ocupamos, sanarmos os questionamentos de inúmeros munícipes, sendo a documentação em questão a única forma de responder às indagações que nos rodeiam. Com esses fundamentos, espera-se a aprovação desta proposição. Sala da sessão da Câmara Municipal, em 3 de março de 2017, Antônio Sirley Alves da Silva, vereador. Requerimento 20/2017, súmula. Informações quanto à existência do projeto com previsão de local para construção do terminal rodoviário na cidade. Senhor Presidente, requeira a mesa, após ouvir o plenário, da forma regimental, que seja oficiado ao Prefeito Municipal, solicitando informações quanto à existência de projeto com previsão de local para construção do novo terminal rodoviário da cidade. Justificativa. O prédio da rodoviária está ultrapassado e com a capacidade insuficiente para sua finalidade. e é de oferecer um bom atendimento aos nossos munícipes e visitantes. A construção do novo terminal rodoviário é uma necessidade antiga dos usuários que há muito tempo fazem esta reivindicação. Entretanto, o local a ser destinado para tal tem sido o questionamento constante a este vereador. Assim sendo, requeiro tais informações e, caso a resposta seja que ainda não existe projeto de lei, há necessidade de se prover estudos para que o novo terminal seja construído, proporcionando um maior conforto aos usuários. Pelos motivos expostos, conto com a colaboração dos nobres pares para aprovação deste requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal de Castro, 13 de março, João Elias Fadel, vereador. Requerimento 21/2017, requeiro abono de falta na sessão ordinária de 15 de março de 2017. Requeiro a mesa, após ouvido em plenário, na forma regimental, que seja abonada a falta da sessão ordinária do dia 15 de março de 2017, de acordo com o previsto no artigo 89, parágrafo inciso 1º, do artigo 5 do Regimento Interno desta Casa, que prevê a justificação de falta para a participação de cursos, fóruns e congressos mediante posterior comprovação através de certificados. Sala das sessões da Câmara Municipal, 15 de março, Maria de Fátima Bartetan Castro, vereadora. Requerimento 22/2017. Requer reunião entre PROCON e Legislativo junto aos responsáveis pela agência da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas deste município. O vereador que o presidente subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, solicita que sejam oficiados o coordenador do PROCON de Castro, Tiago Maciel Ribas, o chefe de atendimento do PROCON de Castro, Afonso Ricardo Ribeiro, para que organize reunião para este órgão legislativo, representante da Caixa Econômica de Castro e um representante de cada lotérica deste município. Justificativa: a reunião tem o objetivo de discutir diversas questões com esses representantes, como a qualidade de atendimento, acessibilidade, bancos preferenciais, disponibilização de banheiro, além de segurança aos clientes. Sala das sessões da Câmara Municipal, 13 de março de 2017, Maurício Cusdra, vereador. Requerimento 23/2017. Súmula: requer informações da Caixa Econômica Federal, agência de Castro. Senhor presidente, o vereador que é o presidente subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, solicita que seja oficiado o gerente da Caixa Econômica Federal, agência de Castro, Leandro Henrique Faustin, para que encaminhe esta Casa de Leis as seguintes informações. Qual o total de clientes atendidos por essa agência no município? Há projetos para a construção ou aquisição de uma nova sede ou ainda a implementação de uma outra agência? Solicitamos ainda a adequação da agência para atender aos critérios da necessidade conforme o artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 1º e o inciso 6 do artigo 8º do Decreto Federal número 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Justificativa: é notório a superlotação da agência, que não conta mais com espaço físico suficiente para a demanda, nem com a estrutura operacional para o atendimento dos clientes. Isso fere a Lei Estadual número 13.400, de 21 de dezembro de 2001, que estabelece o tempo máximo de espera para o atendimento, entre outras questões. Outro fator que é a ser visto é a falta de acessibilidade do estabelecimento, conforme estabelecido no Decreto Federal já mencionado acima. As informações ainda são necessárias para que possamos atender a população. Quanto ao questionamento e reivindicações a nós encaminhados, além disso, essas informações, ora solicitadas, são indispensáveis para que esta Câmara Municipal, nos termos que preceitua o artigo 31 da Constituição Federal, exerça sua função fiscalizadora nos atos do Poder Executivo. Sala da Câmara Municipal, em 13 de março de 2017, Maurício Cusdra, vereador. É isso.
Indicação número 23/2017, Antipó, no bairro Poço Grande. Solicito essa providência a pedido dos moradores desta rua, pois faz muito tempo que pedem que seja feita alguma melhoria na mesma, já que o cascalhamento que é feito não tem resolvido, pois em poucos dias escorrega para o lado de baixo e voltam os problemas. Sala de sessões da Câmara, 2 de fevereiro de 2017, do vereador Luiz César Canha. Indicação 24. Indica a necessidade de implantação de redutores de velocidade na rua Jerônimo Cabral Pereira do Amaral. A rua citada é uma via de sentido duplo, portanto, existe uma grande movimentação de veículos, pedestres, moradores que atravessam a rua. Neste local citado, há várias empresas instaladas. Seria de grande importância para a segurança dos usuários da via pública, pois veículos que por ali trafegam não estão respeitando os limites de velocidade da via, causando assim perigo aos usuários mediante aos problemas expostos. Contamos com a total colaboração dos pares. Sala de sessões da Câmara, indicação número 24, do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Indicação 37. Indica a necessidade de ampliação de linha do transporte coletivo no bairro Alvorada 1 e 2 até a Vila Rio Branco. Moradores do bairro Alvorada 1 e 2 reclamam da dificuldade que têm em virem até a Vila Rio Branco. Hoje existe a linha Alvorada até a Praça João Galberto. E residentes nestes bairros sentem a necessidade desta linha, pois muitos deles são frequentadores de unidades de saúde da Vila Rio Branco. Sala de sessões da Câmara, 20 de fevereiro de 2017, do vereador Maurício Kuzdra. Indicação 39. Sugestão de colocação de semáforo na rua Mariana Marques, esquina com a Avenida Miguel Couto. Passo essa sugestão a pedido de usuários desta via, pois o cruzamento fica em um local que dá acesso ao Parque Lacustre, centro da cidade, onde veículos que vêm do centro passam e precisam parar bem na subida e não têm a visão necessária para fazer a passagem, devendo-se avançar até quase ao meio da rua para se ter visibilidade, o que pode causar acidentes. Sendo que também nesta esquina existe a escola Professor Bernardo Litzinger, onde em horário de pico o risco de acidentes é maior. Sala de sessões da Câmara, 24 de fevereiro, do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Indicação 45, redutor de velocidade em local que especifica. Indicando ao superintendente do DR, Estado do Paraná, região dos Campos Gerais, a necessidade da colocação do redutor de velocidade no trecho Castro-Tibagi, entre Vapsa e a oficina mecânica Iva Seixas, nesta cidade. Este pedido se faz necessário devido ao grande tráfego de veículos e o abuso de velocidade dos mesmos. Esta providência trará mais seguranças aos moradores, bem como a todos os usuários desta rodovia. Sala de sessões da Câmara, 22 de fevereiro, do vereador Paulo César de Farias. Indicação 46. Necessidade de bueiro, onde indica nesta cidade, na rua Major Cândido Cruz, em frente ao número 802. Esse pedido se faz necessário devido à solicitação de moradores dessa rua e de pessoas da comunidade que transitam por esse local, pois em dias de chuva acumula muita chuva, muita água da chuva, que invadem as residências próximas e também atrapalha a passagem dos pedestres. Sala de sessões da Câmara, 22 de fevereiro, vereador Paulo César de Farias. Indicação 54, sugestão de local para construção de novo terminal rodoviário nesta cidade. Tendo em vista que a construção do novo terminal rodoviário nesta cidade já é uma necessidade de todos os usuários, bem como do município, em razão de seu potencial turístico. Porém, temos poucas áreas dentro da cidade que possam ser destinadas para esta construção. Este vereador sugere a área do antigo frigorífico Padre Piva como objeto de estudos. O local está abandonado, de modo que a construção do novo terminal rodoviário viria valorizar o entorno desta região. Sala de sessões da Câmara, 10 de março, vereador Joel Elias Fadel. Indicação 55, indica a necessidade de providências quanto ao depósito irregular de lixo em via deste município. Indico aos excelentíssimo prefeito municipal e ao senhor diretor do Departamento do Meio Ambiente a necessidade de providências e fiscalização quanto ao lixo depositado de forma irregular na estrada antiga para Piraí do Sul, após o término da rua Heráclio Mendes de Camargo, nesta cidade. O lado direito da pista da estrada leva a vizinha cidade de Piraí do Sul, em seu trecho inicial, e tornou-se um verdadeiro depósito de lixo. Pessoas de diversos lugares da cidade descartam todo tipo de material no local. Saliento que o lixo lá depositado pode facilmente tornar-se foco de proliferação para o mosquito da dengue. Além disso, a poluição chegou ao córrego que ali corre, o qual deságua no rio Iapó, antes do ponto de receptação da Sanepar, o que pode resultar em água de pior qualidade nas torneiras de nossas residências. Sala de sessões da Câmara, 13 de março, do vereador Antônio Sirlei Alves da Silva. Indicação 56. Indica a necessidade de melhorias na rua Alberto Gonçalves. A rua dessa localidade e região está em péssimo estado de conservação, com muitas valetas e buracos necessitando de melhorias. Encaminho esta indicação a pedido dos moradores da localidade, com o objetivo de proporcionar algum bem-estar a esses moradores que utilizam e necessitam dessa rua para que esteja em bom estado para o tráfego de carros e pedestres com qualidade e segurança. Sala de sessões da Câmara, 13 de março, do vereador Miguel Zadi Neto. Indicação 57. Indica a necessidade de patrulhamento na estrada do Rio Abaixo. As estradas dessa localidade e região estão em péssimo estado de conservação, com muitas valetas e buracos, necessitando de patrulhamento. Encaminho esta indicação a pedido dos moradores da localidade, visando as melhorias necessárias e também ao bem-estar dos moradores e produtores da localidade, que utilizam e necessitam dessas estradas em bom estado para a retirada de transporte de produtos e sua subsistência com qualidade de vida. Sala de sessões da Câmara, 13 de março, vereador Miguel Zadi Neto. Indicação 58. Construção de ponto de ônibus no Jardim Araponga. Se indica ao prefeito municipal a necessidade de construção de ponto de ônibus na rua Edgar Brisk, Jardim Arapongas, nessa cidade. As pessoas que utilizam ônibus reclamam que, na maioria das vezes, precisam ficar muito tempo aguardando para embarcar e assim ficam expostos ao sol e chuva, sendo que a dificuldade é ainda maior com crianças e idosos, por não ter um banco para sentar enquanto aguardam o ônibus. O citado ponto fica em frente à praça localizada à igreja, próximo à igreja Cristo Rei. Pelos motivos expostos, apresento esta indicação na certeza de que esta providência será tomada, trazendo um maior conforto aos nossos munícipes. Sala de sessões da Câmara, 10 de março, do vereador Luiz César Canha Ferreira. Indicação 59, recuperação e manutenção das pontes das localidades de Quebrada Funda, bem como o Lajeado dos Lemes, neste município. As referidas pontes que atendem uma grande demanda dessas localidades encontram em péssimas condições, colocando em risco a segurança dos pedestres e motoristas que por ali trafegam diariamente, motivo pelo qual apresento esta indicação, na certeza de que devidas providências serão tomadas o mais rápido possível. Sala de sessões da Câmara, 14 de março, do vereador José Otávio Nocera, vereador presidente. Indicação 60, necessidade urgente de melhorias nas estradas que ligam as localidades de Cercado, Lagoa dos Ribas, Erval dos Lima, Olho d'Água até a Ribeira, nesse município. Atendendo a inúmeras solicitações de usuários das referidas estradas no tocante à situação em que se encontram, é que solicito que providências sejam tomadas, visando que o transporte coletivo não está indo até a Ribeira por falta de condições transitáveis na estrada. Os moradores locais dependem diariamente deste recurso para ter acesso à cidade e outros locais. Pelos motivos, contamos com a colaboração desta secretaria para a solução urgente do problema. Secretaria de Infraestrutura e Logística. Sala de sessões da Câmara, 13 de março, do vereador presidente José Otávio Nocera. Indicação 61, indica a necessidade de pavimentação asfáltica na rua Dr. Bernardo Puch Júnior, Jardim das Nações. Atendendo ao pedido dos munícipes, solicito pavimentação asfáltica para um trecho na rua Dr. Bernardo Puch Júnior. Trata-se de um pequeno espaço de 2 quadras ao final da rua, que ainda não possui pavimentação. A reivindicação é um anseio antigo da população local que afirma a dificuldade de tráfego de veículos e pessoas, potencializando o risco de acidentes. Segundo os moradores, nos dias chuvosos, a rua fica intransitável devido ao grande número de buracos e poças de água. Já nos dias secos, a população sofre com a poeira, que pode acarretar problemas respiratórios. Eles também questionam a falta de manutenção da via, que conta com bueiros abertos e sem tampa, conforme fotos em anexo à indicação. O morador, inclusive, colocou na prefeitura um documento, que também está em anexo à indicação, solicitando melhorias e manutenção na via. Tendo em vista a melhoria de qualidade de vida dos munícipes que moram nesta localidade e daqueles que transitam por aquela via, contamos com a colaboração na solução do problema. Sala de sessões da Câmara, 14 de março, do vereador Rafael Habers. Era esse o expediente, senhor presidente.
Agradeço aos senhores secretários a leitura do expediente. E não havendo vereador inscrito ao pequeno expediente, eu solicito ao senhor segundo secretário a proceder a chamada para verificação de quórum.
José Otávio Nocera.
Presente.
Dirceu Ribeiro.
Presente.
Maria de Fátima Bartitão Castro. Ausente. Maurício Cusdra.
Presente.
Antônio Surley Alves da Silva.
Presente.
Gerson Sutil. Presente. Herculano da Silva.
Presente.
Joel Elias Fádio.
Presente.
Juvenil Rodrigues de Freitas.
Presente.
Luiz César Canha Ferreira.
Presente.
Miguel Zadi Neto.
Presente.
Paulo César de Farias.
Presente.
E Rafael Casper Habers.
Presente.
Havendo número legal, passaremos à ordem do dia. Eu encaminho o projeto de lei número 13 de 2017 para que os senhores membros das comissões permanentes emitam seus pareceres. Passaremos agora à discussão e votação única. Faremos a votação única aos requerimentos. Requerimento número 16, 17. Solicita informações quanto ao cumprimento do artigo 3º, inciso 3º do artigo 122 da Lei Orgânica Municipal. O vereador Antônio Cilei Alves da Silva. Ponho em discussão o presente requerimento. Está encerrada a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 20/2017. Informações quanto à existência de projeto com previsão de local para a construção do novo terminal rodoviário nessa cidade. O vereador Joel Elias Fadel. Coloco em discussão o presente requerimento.
As palavras, presidente. Esse requerimento já vem feito há bastante tempo, que é sabido que a nossa rodoviária não comporta mais o tamanho da cidade. Tem ônibus que não consegue nem entrar embaixo da rodoviária. E fala-se de um projeto que tem ali onde era o frigorífico. E eu passei ali, esses dias eu vi que tá cheio de casa ali, já sem invasão aquilo, foi loteado, alguma coisa. Mas tem diversas casas ali. Algum vereador me falou aí que realmente que lá é invasão. Então, como é que vai fazer lá se está cheio de casa já, né? Então, eu fiquei curioso de saber se o projeto existe, se realmente é naquele local mesmo. Era isso aí, presidente. Obrigado.
Em aberto ainda, presidente, requerimento.
Peço a palavra, presidente.
Cedido.
O requerimento do Joel, que o Joel fez, eu discordo, Joel. Sim, tipo, diante da indicação que você fez também, que hoje a nossa cidade aguenta mais um tempo sem rodoviária, tem mais condição. Hoje nós temos um hospital, precisa colocar de dinheiro, as vilas, os bairros, em condição pecuárias, muito, está feio a situação, e hoje a nossa necessidade hoje urgente, uma melhoria no nosso hospital e as vilas. Então, a rodoviária hoje dá para nós aguentar mais um pouco. Hoje eu não acho a rodoviária uma necessidade. Para isso, presidente.
Em aberto, presidente, requerimento em discussão aí. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 21/2017. Requer requeiro abono de falta de sessão ordinária do dia 15 de março de 2017. Da vereadora Maria de Fátima Barta e Antão Castro. Em discussão, presente requerimento. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 22/2017. Requer reunião entre o PROCON e Legislativo junto aos responsáveis pela Agência Caixa Econômica Federal pelas casas lotéricas desse município, do vereador Maurício Kuzdra. Em discussão, presente requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Então, eu estou solicitando uma reunião juntamente com o PROCON aqui da cidade e também com o gerente da Caixa Econômica Federal e o representante das casas lotéricas. Por quê? Nós estamos verificando que as nossas casas lotéricas e a Caixa elas já não comportam mais a quantidade de clientes. E também elas não estão adequadas com algumas leis, como a lei da acessibilidade. As casas lotéricas do nosso município também não possuem assentos preferenciais para pessoas idosas, possuem degraus, as pessoas ficam expostas ao tempo, não possuem banheiros. Então, assim, antes de fazer algo ajuizado, a gente promoveu uma conversa com a gerência da Caixa Econômica e juntamente com o PROCON, que já recebeu várias reclamações, e os proprietários de casas lotéricas aqui do nosso município. Obrigado.
Em discussão, ainda, presidente, o requerimento.
As palavras, presidente. Esse assunto, vereador Maurício, eu já estudei há algum tempo, e o que ocorre, na verdade, é o seguinte: a Copel e a Sanepar, elas pagam muito pouco para quem recebe a conta. 18 centavos por fatura, para ser mais exato. Então, o que aconteceu? Centralizou todo o recebimento nas casas lotéricas e naquela agência do Banco do Brasil, ali na subida do banco ali mesmo. Agora, como é que pode uma cidade de 70 mil habitantes ter 4 lugares para se pagar conta de luz e água? Então, as lotéricas vão estar tudo entupidas, gente no sol, gente na chuva. Por quê? Porque eles pagam miseravelmente 18 centavos. Lá embaixo, por exemplo, a Sônia recebia, do lado imobiliário, ela tinha lá uma agência da Caixa, ela recebia lá. Parou de receber. Por quê? Porque não compensa o risco. Você ficar com um monte de dinheiro para receber 18 centavos de cada fatura que você fica com o dinheiro. O cara paga lá R$800 de luz, você, 18 centavos é teu, e você fica com os R$800 lá. Chega no fim do dia, você está com 20, 30 mil reais em dinheiro, que é da empresa, da estatal, e o dinheiro não é teu. E você pode ser assaltado, o meu aluno de assalto estão ocorrendo na cidade hoje aí. Né? A nossa segurança, né, infelizmente, está com uma falta de contingente. Nós temos poucos, eu fiz um estudo sobre policiamento, sobre contingente, em 1987, nós tínhamos 150 policiais em Castro. Hoje tem 90. Então, e para atender, acho que 7, 8 municípios, é um absurdo, não tem como. Para a ventania vai dois policiais. O que dois policiais vai fazer lá? Não tem como. Então, a segurança do Estado está um caos, né? E essa fatura que a Sanepar paga, o que a gente tem que reclamar, na verdade, eu acho que vai mais lá em cima. É chamar a Sanepar, chamar a Copel e dizer aqui, ó, meu amigo, se você cobra caro do agente do serviço que você faz, o mínimo que eles têm que fazer é nas agências, porque eles, nem eles recebem deles. Você vai na Copel, você não pode pagar a conta de luz lá. Você vai na Sanepar, você não pode pagar lá. Entendeu? E eles ficam com o dinheiro, ficam com o lucro e pagam uma miséria para quem recebe a fatura. E só tem quatro pontos em quatro para receber. Só as três lotéricas, por isso que as lotéricas estão entupidas de gente. Só tem as três lotéricas e aquela agência do Banco do Brasil da subida ali. Mesmo assim, também tem fila. E o pessoal fica na chuva, fica no frio. Dia de sol, aí tem, o último dia eu estava na lotérica aqui, na vila, tinha uma mulher na minha frente que estava desmaiando, uma mulher grávida, na fila do idoso. Por quê? Por causa do calor que estava lá dentro. Eu pedi para o rapaz, põe um ventilador. Ele colocou um ventilador lá. Mas não é suficiente. A Sônia, ela tinha ar-condicionado, tinha tudo, mas e o medo do assalto? Quem é que quer ficar com 18 centavos para correr esse tamanho risco, né? Eu acho que a gente tem que pedir coisa maior, para chamar, mandar para o Estado, começar. O Rony até fez para mim, estamos na ouvidoria da Copel, nós já enviamos para a ouvidoria da Copel, entendeu? Que ele se pronunciasse a respeito. Tem acho que mais uma semana para vir a resposta. Porque é impossível uma cidade com 70 mil habitantes, que tem 40 mil contas de luz, 30 mil contas de água, para receber em quatro pontos. Era isso mesmo. Obrigado.
Aberta a discussão no presente requerimento.
Peço a palavra, presidente. Eu só vejo isso com uma causa, que os bancos, a Sanepar e a Copel, eles querem forçar o débito automático.
Sim,
entendeu?
Sim.
Para garantir o pagamento deles e não ter esse problema. Então, eles estão forçando o débito automático,
exatamente,
imagina.
Exatamente isso. O banco é forçado, só que o pobre não tem conta em banco.
Nem todos têm, é verdade.
Aí o infeliz fica na fila, na chuva, isso. Exatamente.
Porque toda vez que você vai num banco pagar uma conta, exatamente, eles exatamente. Não querem fazer um débito automático,
banco,
não querem fazer.
Quem recebe, então, só o Sicredi não recebe mais.
Então eles querem forçar isso.
Débito em conta, exatamente.
Aberto o requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento, ele é muito importante realmente. A gente observa uma coisa nas casas lotéricas, né? Não tem banheiros, né? Masculino, não tem banheiros feminino e não tem banheiros para deficiente físico. E a gente observa que realmente a fila ela é muito grande nas casas lotéricas mesmo. Vou dar um exemplo. Eu construí um consultório odontológico para o meu filho, que todos vocês sabem que é dentista, né? O que que acontece? Eu fui obrigado pela vigilância sanitária de construir três banheiros. Fui obrigado, eles foram lá. Você vai ter que construir um banheiro feminino, um banheiro masculino e um banheiro para deficiente físico num espaço que não é tão grande. Senão não sairia alvará de licença para funcionamento. A gente até tem observado vários comércios, vários locais, vamos dizer assim, né? E apurado tem um banheiro e tem alguns que nem banheiro tem. É um requerimento que eu acredito que nós, como vereadores, né? Eu sei que todos aqui estão empenhados. Nós temos observado aqui o trabalho de todos, procurando melhorias, né, em todos os sentidos para o nosso município. Mas o que que acontece? Eu acho que nós temos que fiscalizar mais e ver o que que temos que fazer para que seja feito alguma coisa de melhoria, né? Principalmente banheiros. Obrigado e agradeço.
Senhor presidente, peço a palavra. Então, só para complementar a fala dos três vereadores, e mais do Maurício, e a lotérica ela só recebe por causa do credenciamento com a Caixa ainda, né? Hoje é um caos nas lotéricas, ainda mais quando está a mega sena acumulada. Aquilo que o Rafael falou é verdade, você vai pagar uma conta de água, de luz e de telefone também nos bancos, por aí eles não recebem, não. O senhor coloque o débito automático. E antigamente, tinha supermercados em Castro que recebia conta de água e luz e tinha também as farmácias. Então aquilo que o Joel falou... Funciona quase que o crédito do celular também, do pré-pago. Uma vez um dono de uma farmácia falou para mim, não, eu não vou receber mais conta de luz e água porque eu recebo 10 mil por dia para ganhar 20 reais. Então não compensa ele ter um montante de dinheiro na gaveta, correndo risco de assaltos, por causa de 20 reais por dia. E era dono de farmácia. E já tem muitas farmácias em Castro, não sei se não é todas já, que não recebem mais conta de água e luz. Não, ninguém mais quer. Então, realmente, vereador, está um caos. Né? Agora, a Caixa Econômica recebe por quê? Porque ela deve ter um convênio com o governo do estado, Sanepar e Copel. As lotéricas são obrigadas a receber porque elas são franqueadas da Caixa Econômica. E daqui a pouco, quando as lotéricas também se recusarem a receber? Complicado. Sem contar o problema dos banheiros ali do vereador Juvenil. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Gerson, me dá um braço da sua palavra também? Uma parte? Posso?
Pedido.
Complementando, então, eu também protocolei, junto à Sanepar e à Copel, dois ofícios de gabinete, para ser mais rápido também, solicitando mais pontos para a Sanepar e para a Copel, pontos de pagamento dessas faturas. Né? Então, a gente tem ciência dessa questão, que eles pagam realmente pouco, mas a gente sabe que eles lucram muito. Né? Então, na verdade, deve ter uma contrapartida por parte dessa situação. Eu creio que isso já devia ser planejado quando foi feito a renovação do termo de cessão entre a parceria entre município e Copel, município e Sanepar. Né? Então, isso já deveria ser pensado quando houve essa renovação, mas não aconteceu. Né? Infelizmente, a gente sabe que a maior parte dos usuários das lotéricas, da Caixa Econômica, eles são pessoas mais simples, que não têm a conta no banco ou que não têm a habilidade de lidar no caixa eletrônico, assim como bem colocou o Rafael Habers. Né? Então, pensando nessa população que já é prioritária e que vai enfrentar a maior dificuldade quando ela vai buscar fazer o pagamento do seu tributo, da sua dívida. Né? Obrigado, senhor presidente.
A discussão ainda, o requerimento.
Peço a palavra, presidente. Queria dar os parabéns para o Maurício por esse requerimento e falar que o requerimento dele é...
Cedido, mas...
É importante, tanto quanto o meu projeto de lei, que também entrou no começo do ano aqui na Câmara, sobre a obrigação dos bancos colocarem em guarda-volume para os pessoas que... Para tirar as mulheres chegar lá e ficar abrindo sacola, mostrando o que tem dentro da sacola, antes da entrada do banco. Então, a gente dá o parabéns pelo projeto e pelo requerimento, e falar sobre o meu projeto também, que está na Câmara, e a gente precisava para ver como é que está também. Era isso, presidente.
Embora tenha ultrapassado o tempo de discussão do requerimento, assim mesmo eu solicito a um vereador, se quiser se manifestar ainda sobre a discussão do requerimento, está aberto.
Eu peço a palavra. Eu tenho que pensar nos outros, não só em mim, mas eu só penso em um dia acabarem com a fila dos Zéia, porque para mim está muito, muito bom, né? A gente chega lá, já atendido com prioridade, né? Mas eu sei o sofrimento dos outros. Agora, para os idosos, saiu da farmácia, nós temos que pagar luz e água tudo na lotérica, mas estamos sendo bem atendidos. Mas tem que pensar nos que estão sofrendo. Obrigado.
Certo ainda. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Requerimento 23/2017. Requer informações da Caixa Econômica Federal, Agência de Castro, do vereador Maurício Cusdra. Em discussão, presente o requerimento.
As palavras, senhor presidente. Então, esse segundo requerimento, ele faz referência ao primeiro. Esse daqui é direto para a Caixa Econômica Federal, solicitando informações quanto ao número de clientes que ela atende aqui em Castro. Né? E também fazendo um pedido a ela que ou estenda a sua agência ou crie uma nova agência aqui no município. Então, utilizando como exemplo, nós temos um outro banco aqui em Castro que foi inaugurado, um novo prédio essa semana, né, que já possui 3 agências no município. E a impressão é que a Caixa Econômica possui mais clientes, né, do que esse outro banco, devido à questão do funcionalismo público, sobretudo, e ela ainda possui uma agência pequena, uma agência também sem acessibilidade e inadequada para atender a nossa população. Então, nós estamos pedindo informações se já existe algum projeto de expansão da agência ou criação de uma nova agência aqui no nosso município. Obrigado.
Em aberta discussão. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei, agora passaremos para a segunda discussão e votação. Projeto de lei 08-2017.
Projeto de lei 08-2017, súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 60 mil e da outras providências. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo. Pareceres lido na sessão anterior, todos favoráveis à aprovação, senhor presidente.
Em discussão, projeto de lei 08-2017. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não tendo mais nenhum projeto para a segunda discussão, passaremos para a primeira discussão e votação. Projeto de lei complementar 02-2017.
Projeto de lei complementar número 2-2017. Súmula. Institui um regime diferenciado do parcelamento para dívidas tributárias ou não de grande vulto e estimula a denúncia espontânea. Pareceres. Parecer jurídico da Câmara Municipal. O Poder Executivo solicita a apreciação do projeto de lei complementar número 2-2017, relativo ao regime diferenciado de parcelamento para dívidas de grande vulto. Entende que, como grande vulto, as dívidas com valores iguais ou superiores a 5 mil UFMs, o equivalente a R$ 255.400. Estabelece a possibilidade de parcelamento em até 60 vezes, limitando o valor mínimo da parcela em R$ 10.216 ou 200 UFM. O regime diferenciado não abrange as dívidas já parceladas e a falta de pagamento de 3 parcelas acarretará o vencimento antecipado de toda a dívida. A proposta contempla ainda aqueles contribuintes que optarem pela denúncia espontânea de débitos iguais ou superiores a 200 UFM, que seria R$ 10.216, os quais poderão parcelar em até 60 vezes, limitando o valor mínimo da parcela em 50 UFM, que seria em reais dá R$ 2.554. Destaque-se que a adesão ao regime diferenciado não eximirá o contribuinte em dívida com a fazenda pública do pagamento dos acréscimos legais, que são juros, multas e etc. A proposta de adesão é transitória, com vigência até 30 de dezembro de 2017. Podemos verificar o claro estímulo à regularização fiscal, dando condições aos contribuintes de quitarem seus débitos junto à administração municipal. Não existem impedimentos legais à aprovação do projeto de lei complementar número 2/2017. É o parecer, Casso, 6 de março de 2017, Patrícia Fontoura Selmer, nossa jurídica. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei complementar número 2/2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça entendem impossível a aprovação da proposta contida no projeto de lei complementar número 2/2017, no sentido de autorizar o parcelamento das dívidas vencidas de grande vulto, possibilitando a regularização da situação fiscal dos contribuintes que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos no artigo 1º. Além disso, destacamos a possibilidade de denúncia espontânea de débitos com o respectivo parcelamento para o valor correspondente, assim especificados no artigo 2º. É o parecer Castro, 9 de março de 2017, Gerson Sutil, presidente e relator Miguel Zadineto e João Elias Fábio. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei complementar número 2/2017. Os vereadores abaixo assinados emitem parecer favorável à aprovação do projeto de lei complementar número 2/2017, possibilitando aos contribuintes em débito com a administração municipal a regularizarem suas dívidas mediante parcelamento dos valores conforme os critérios estabelecidos na proposta. O projeto compreende as dívidas de grande vulto, assim compreendidas aquelas que superem R$ 255.400 e ainda aos contribuintes que procederem à denúncia espontânea, com o objetivo de regularizarem sua situação. Aos contribuintes será dada a oportunidade de regularização tributária, ao mesmo tempo que se procede ao aumento da arrecadação pelo Poder Público. É o parecer Castro, 13 de março de 2017, vereador Maurício Cusdra, Maria de Fátima Bartão Castro e Dirceu Ribeiro. Esses são os pareceres, senhor presidente.
Em discussão, projeto de lei complementar 02-2017. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 09-2017.
Projeto de lei número 9-2017. Nomina a rua na Vila Frei Matias, nesta cidade. Justificativa. José Totti, nascido em 23 de setembro de 1900, na Lugoslávia, filho de José Totti e de Rosália Totti, casado com Júlia Totti, natural também da Lugoslávia, onde se casaram por volta dos 14 e 20 anos, respectivamente, tendo desse consórcio nascido 5 filhos. No dia 22 de outubro de 1925, com 25 anos, José ingressou no Brasil pelo Porto de Santos e lá viveu por mais de 25 anos, onde tinha uma fazenda, a qual vendeu e veio para o Sul e estabeleceu-se em Castro por volta de 1930. Desejando sempre adquirir nacionalidade brasileira como renúncia pela sua cidadania de origem, em 29 de março de 1951, com todas as especulações, documentos e comprovações, José conseguiu o título declaratório de cidadão brasileiro, conforme passado no dia 12 de abril por Cider Anton Kiel, o qual subscreveu. Em Castro, quando chegou, foi consultor e coordenou como mestre de obras a construção do Cine Marajá, atual Bento Mussurunga Teatro. José, o qual bastava apenas um olhar para ser obedecido, era uma pessoa alegre, animado, participava com a família de todas as festas da igreja, fazia piquenique na beira do rio Iapó, gostava de dançar e pescar aos domingos, muito amoroso com netos e respeitado pelos filhos. Ele programava festas de Natal e fim de ano com todos os parentes. Infelizmente, aos 60 anos, sofreu um derrame e acabou por falecer aos 61 anos, deixando saudades e alegrias imensas no coração daqueles que tiveram o prazer de conviver com ele. Sala da sessão da Câmara Municipal de Castro, em 31 de janeiro de 2017, José Otávio Noceda, vereador. Parecer jurídico. O projeto de lei em estudo pretende conferir homenagem, denominando a prolongação da rua que dá acesso ao Parque Lacunce 2, na Vila Frei Matias, de Rua José Totti, conforme o mapa anexado à proposta e justificativa apresentada. Conforme disposto no artigo 8º, 13º da Lei Orgânica Municipal, cabe à Câmara a concessão do prefeito. Autorizar a alteração de e nominar próprias vias e logradouros públicos. Não foram encontrados quaisquer impedimentos legais, a aprovação solicitada. É o parecer, Patrícia Selmer Fontoura, jurídica. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça emitem parecer favorável à denominação do trecho da rua de acesso ao Parque Lacunce 2, conforme especificado no mapa anexado ao projeto de lei número 9/2017, referindo homenagem ao senhor José Totti, pelas razões devidamente apontadas na justificativa. É o parecer, Jair Sutil, Miguel Zadineto e Joel Elias Fale.
Em discussão, o projeto de lei 09/2017. Encerrar a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 12/2017.
Projeto de lei 12/2017, súmula. Dispõe sobre o desembarque de pessoas do sexo feminino em período noturno ao serviço de transporte público coletivo nessa cidade. Autoria do vereador Rafael Habers. Parecer jurídico. O projeto de lei número 12/2017 pretende possibilitar aos usuários do transporte coletivo municipal o desembarque em locais mais seguros e acessíveis, no período compreendido entre as 22 e 5 horas do dia seguinte. Não poderá ocorrer desvio do trajeto regular e deverão ser observadas as normas de trânsito definidas pela CTB. A concessionária de transporte deverá dar conhecimento dessa determinação ao público em geral e caberá ao Poder Executivo regulamentar a proposta apresentada. O vereador justifica sua proposta na necessidade de proporcionar maior segurança às mulheres que necessitarem utilizar o transporte coletivo no período noturno, a exemplo do que já ocorre em outros municípios, tais como Cascavel, Curitiba e São Paulo, entre outros. Conforme dispõe o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, o artigo 30 compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Não existem impedimentos legais à aprovação da proposta apresentada. É o parecer, Patrícia Selmer Fontoura, jurídica. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Os vereadores abaixo-assinados, analisando a proposta contida no projeto da Lei nº 12/2017, manifestaram-se favoráveis à sua aprovação, em especial por se tratar em proporcionar maior segurança às mulheres que se utilizam do transporte coletivo em horários que podem deixá-las vulneráveis ao risco de assaltos e outros crimes. É o parecer. Cássio, 9 de março de 2017, Jair Sutil, Miguel Zadineto e Joel Elias Fábio. Esses são os pareceres.
Em discussão, o projeto de Lei 12/2017.
Peço a palavra, senhor presidente. Em relação a esse projeto, quero parabenizar o vereador Rafael pelo projeto de lei, mas eu gostaria de pedir vistas nesse projeto, sobretudo para poder pensar em uma maior abrangência. Então, aqui é o projeto prevê o desembarque de pessoas do sexo feminino. E nós temos visto, e o horário é das 10 da noite às 5 da manhã. Né? Então, uma proposta de sugerir para que seja para todos esse projeto, sobretudo porque no período da noite nós temos muitos estudantes, muitos adolescentes que vão para a escola e precisam embarcar também no mesmo horário. E por que não eles não podem ser também contemplados no projeto? Né? Então a gente poderia aproveitar o mesmo projeto para expandir essa lei. Vistas, então, senhor presidente.
Eu acato o pedido de vista do vereador Maurício e dou 5 dias de acordo com o artigo 150 do regimento interno, para ter o parecer. Não havendo mais matéria a ser liberada à ordem do dia, deixo agora livre o uso da palavra por 5 minutos a cada vereador que quiser se manifestar. Observando os seus artigos 87, parágrafo único de 101 e 102 e seus parágrafos do regimento interno desta casa. Está aberto.
As palavras, senhor presidente. Eu quero primeiro me desculpar pelo meu atraso, né? Então, agradecer que esperaram alguns minutos a minha chegada, mas ainda não foi suficiente. Mas aconteceram alguns imprevistos. Hoje pela manhã eu estive em Curitiba participando de um ato que está sendo um ato nacional contra a reforma da Previdência. Né? Então nós estamos acompanhando, foi um grande ato, eu nunca vi a Praça Santos Andrade em Curitiba, que é a Praça da Federal do Paraná, tão lotada de trabalhadores e trabalhadoras do nosso Estado. Infelizmente, esse projeto está para ser votado, essa reforma está para ser votada, e é algo que vai prejudicar todos os trabalhadores do nosso país. A justificativa é que a Previdência precisa de uma reforma, e que ela está sendo defasada. E estudiosos estão verificando que, na verdade, não. Na verdade, ela tem um superávit financeiro que dá, sim, para arcar com a aposentadoria do modo como está. Então, com essa reforma da Previdência, os aposentados, as pessoas se aposentarão muito mais tarde do que o previsto. Também, junto com essa luta nacional, eu quero fazer menção aqui à minha categoria, que é a categoria dos professores da rede estadual. Então, nós estamos vivendo um período de muito massacre por parte do nosso governo do Estado. Essa palavra que eu posso usar. E nós, esse ano, nós somos prejudicados com o corte da nossa hora de atividade. Então, um professor de sala de aula, ele é obrigado a pegar mais aulas do que ele era capaz, né, para poder sustentar a sua família, e com isso ele diminui a sua hora de atividade, que é o momento de preparar as aulas e é o momento dele fazer as suas correções de provas e trabalhos e livros de chamada e tal, né? Então o governador ele diminuiu essa hora de atividade para fazer cortes na folha de pagamento dos professores, mas com isso gerou também muitos desempregados. Hoje, em relação ao ano passado, nós temos cerca de 8 mil professores fora da sala de aula devido a essa mudança. Então, a partir de hoje, os professores da rede estadual estão novamente declarando greve no setor estadual, né? Então, é uma luta importante, claro que ela prejudica muito, sobretudo nossos estudantes, mas essa luta, essa greve só está acontecendo por falta de diálogo e por falta de bom senso do nosso governador do Estado. Fica aqui o meu repúdio também a essa ação, essas duas ações, a ação federal contra a reforma da Previdência e a ação estadual contra os desmandos que estão acontecendo na educação do nosso Estado. Obrigado.
É aberto a discussão, 5 minutos a cada vereador.
Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero fazer um comentário a respeito da indicação 54 do vereador Joel Fado, né, quando fala da rodoviária. Então, a rodoviária ela pode sair de onde ela está, né, que já está precário, e ser construída em outro local na cidade. Mas nós não devemos esquecer, nós vereadores aqui, que já foi proposto isso no plano diretor de 2013, e foi aprovado por essa casa por unanimidade a construção da nova rodoviária no plano diretor, no PPA, no plano plurianual, que foi colocado as metas, né, foi discutido exaustivamente nessa casa para 2014, 15, 16 e 17. Então a rodoviária, ela pode vir a ser uma realidade, né, com o novo prefeito aí, mas foi aprovado em PPA nessa casa aqui, então já é uma coisa que está vindo, não é de agora, não é por iniciativa do executivo que entrou. Segunda coisa, senhor presidente, a gente fez uma primeira reunião na segunda-feira com a comissão especial do plano diretor, e hoje, logo após a sessão, também teremos mais uma reunião, e eu tomo liberdade com a autorização do presidente da casa, informar aos senhores vereadores que nós estamos tratando em primeira mão, Primeiro momento, do plano diretor em si, que é o projeto de lei 03, que todos os vereadores têm conhecimento, e do projeto de lei 03, que fala especificamente de uma forma macro, né, com maior abrangência, do plano diretor em si. Porque o plano diretor, depois do plano diretor, ainda tem os planos individuais, que é os planos de mobilidade urbana, da outorga onerosa, potencial construtivo, código de postura, que foi tão debatido por causa da lei das fachadas, que agora talvez ainda vai virar uma lei de publicidade, o zoneamento, parcelamento do solo, as delimitações do perímetro urbano do nosso município, né, como eu falei, do plano de mobilidade, plano de desenvolvimento, sistema viário e a distribuição industrial no nosso município. Mas, primeiro momento, plano diretor e projeto de lei número 5 de 2016, que trata único e exclusivamente do plano de mobilidade. Hoje teremos mais uma reunião, os vereadores da comissão, vereador Joel, vereador Neto, Maurício Cusdro, Rafael, Dirceu, vereadora Fátima, que está ausente, e eu, teremos mais uma reunião hoje para tratar exclusivamente de projeto de lei 3 e projeto de lei 5, plano diretor e plano de mobilidade. Então, canuense do presidente da casa, o que, que a gente sugere? Que os vereadores que tiverem alguma ideia, que não deixem essa ideia vir para a audiência pública. Coloquem já na comissão, né, para ser avaliado junto com a assessoria jurídica da casa, para ver a viabilidade e a possibilidade de emendas no plano diretor e no plano de mobilidade urbana. Num segundo momento, quando a gente encerrar, acredito que pode até trazer para o plenário para votar. Porque, vejam bem, senhores vereadores, o plano de mobilidade, por exemplo, para se adquirir um recurso do Ministério das Cidades, eu tenho quase certeza que o Ministério pede o plano de mobilidade da cidade para liberar algum recurso. Então, vamos dizer assim que é um plano de mobilidade junto com o plano diretor o mais urgente a ser debatido, discutido, audiência pública e aprovado. Então, os vereadores que estão lendo o plano diretor e suas leis complementares, né, por favor, tragam também para nós as ideias. E o plano diretor, que é o projeto de lei número 3, fala dos princípios e diretrizes do controle da expansão urbana da cidade. Então, por favor, senhores vereadores, daí, tomar conhecimento desse projeto de lei e trazer as ideias para nós, porque agora a comissão está andando. Então, hoje a gente tem reunião logo após a sessão e toda segunda-feira, 16h30. Obrigado, senhor presidente.
Quebrando um pouco o regimento interno desta casa, eu teria que sair e falar um pouco na tribuna, mas rapidamente eu acato. Claro que a gente acata com o maior prazer a solicitação do presidente da comissão, e deixava para os vereadores, então, que tiverem alguma coisa nesse sentido de poder ajudar, ter algumas coisas para explanar e ajudar a comissão. O maior prazer será cedido para vocês estudarem e continuarem ajudando as comissões a melhor para o nosso município. Continua ainda aberto. 5 minutos para cada vereador.
Peço palavras, presidente. O Gerson falou, é verdade mesmo, vai ser um trabalho bastante exaustivo. Está aqui, são compêndio de várias leis, né? Tudo vai ser estudado, parcelado, e serão no mínimo 5 audiências públicas, né? Então vai ser um trabalho bastante exaustivo. E tudo que vier de informação, que a gente puder complementar, porque a ideia qual é? É melhorar a situação da sociedade num todo, que a gente consiga resolver os problemas de cada um. Existem coisas que são peculiares, que tem que estar na lei, senão você não consegue resolver a vida do cidadão. É construção irregular, a área ocupada por construção, o juiz que trabalha com construção, ele sabe como é que é. Então, tudo isso é importante, tudo isso vai estar aqui. Então, a gente tem que fazer a lei certa para ver se ajusta a sociedade aos moldes. O vereador César falou que era contra o meu requerimento, mas esqueceu que já tinha votado na rodoviária. É isso aí,
presidente. Dito ainda.
Então, peço a palavra também, presidente. Pois é, o negócio da rodoviária, Joel, como você, na gestão passada, você sempre falava que era o lago, a construção, era para fazer o lago, que tinha as coisas mais importantes para fazer. Concordava com você também, porque hoje nós temos que olhar na melhora de vida, nas condições de vida do cidadão castrense hoje, que é uma melhoria nas vilas, na parte da saúde, e muitas outras coisas que está também complicado, as estradas do interior. E daí eu acho que a rodoviária, no momento, nem quer dizer que o prefeito vai fazer, porque esse empréstimo que ele está querendo fazer aqui, não quer dizer que ele vai fazer, ele pode fazer outra coisa. Ele está só pegando o crédito, não tá certo que vai fazer a rodoviária. Então, eu sou contrário, como você falou, que a do lago eu também era contrário. Eu acho que hoje nós temos que dar prioridade a necessidade da cidade. Todas as necessidades que for, como você apresentou a indicação para a melhoria da estrada que vai, da rua que vai aqui para a Alvorada, concordo plenamente. Tem como as pessoas ficarem andando, disputando lugar com carro. Concordo plenamente. Então hoje nós temos que pegar e fazer as necessidades do município. Primeiras necessidades. A rodoviária toca mais um pouco. É, já tinha, como o Gerson falou, o projeto lá para Zé Rodoviária, perto do frigorífico. Mas eu vou ter que fazer. Pode ser qual prefeito for, mas eu sou contrário. Por enquanto, ainda dá para esperar. Para isso.
Você já votou.
Em aberto ainda.
Peço a palavra, senhor presidente. No meu ponto de vista, acho que o maior problema é que nos últimos 4 anos a gente parou no tempo na nossa cidade. Não parou, a gente voltou um pouco no tempo e ficamos sem todas as necessidades básicas, conforme o vereador citou, de hospital, de saneamento básico, de tantos asfaltos que foram conquistados e tudo foi começado a... foi perdendo e só remendando e em toda essa situação que realmente a gente necessita. Mas não é por isso, porque tal prefeito quis criar um parque ali que não conseguiu nem terminar, inaugurou sem inaugurar, que a gente tem que deixar de lado, que tem que ter sim uma rodoviária, alguma coisa digna, porque se vocês pararem lá e verem o tanto de pessoas que descem na rodoviária por dia, tanto do interior, do Abapã, do Socavão, ali é o local de dificuldade para essas pessoas quando chegam, quando saem. E eu acredito que não é porque a gente está com problemas a serem resolvidos que já foram falhados, que a gente pode esquecer dessas outras coisas. Então, devagar, tem que corrigir e voltar, sem dúvida, a um hospital na nossa cidade, como já está sendo feito. Já veio um milhão e pouco de verba para o hospital, mas a gente não pode também parar, fechar os olhos e querer focar numa coisa só. Isso é uma cidade, a gente tem que administrar ela ao mundo todo. Então, minha opinião, parabéns ao vereador Joel Fadel e torço para que o prefeito atual consiga voltar pelo menos o hospital, as necessidades básicas, conforme o vereador falou, e dê andamento às coisas novas. Eu acho que Castro tende muito a crescer, evoluiu muito nos últimos anos e eu acho que tem que voltar a evoluir cada vez mais. E a gente está no caminho certo. Obrigado, senhor presidente.
Continua livre 5 minutos para cada vereador se manifestar. Não havendo mais vereador querendo se manifestar, eu agradeço a presença e colaboração de todos nessa sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 22 de março, à hora regimental. Declaro encerrada a presente sessão.